Farelos Musicais.
Fala pessoal, eu sou Paulo Vieira Milreu, Paulo Farelos. Esse aqui é o Farelo Musical, o podcast do esfarelado.com.br. Bom, no nosso podcast a gente sempre vai procurar trazer uma música por semana para fazer aqui a nossa curadoria, né? Indicar uma música que a gente acha que deveria ser percebida, deveria ser apreciada por vocês aí que gostam de música, que estão a fim de pensar um pouquinho a respeito do que as músicas estão dizendo. Então, vai ser muito mais focado nas letras das músicas do que propriamente dito na melodia ou na parte instrumental das músicas, ok? Então tem que ser uma música que eu consiga interpretar, né? Que eu consiga avaliar a letra. Apesar disso, vai ter música aqui em português, música em inglês, são a maior parte das músicas que eu consumo, são nesses dois idiomas, mas vai ter também coisa em francês, em outras línguas, desde que eu consiga entender o que está sendo dito. Esse podcast, lógico, é um podcast de curadoria, né? A ideia aqui é recomendar, baseado nos meus gostos pessoais e preferências, né? E aí, se você for ouvindo e for curtindo aqui as dicas que eu vou dar, você vai encontrar muita coisa de MPB, muita coisa de pop rock, e algumas outras coisas mais alternativas. Falando aí um pouco de artistas que vão aparecer sempre aqui toda semana, alguns deles com certeza vão estar aqui. Gosto muito no Brasil de Arnaldo Antunes, Patofu, dentre vários outros, mas aí vou citar pelo menos esses dois aí para dar algum tipo de referência. Mas também muito MPB clássica e enfim, coisas mais modernas, como até a escolha desse farelo inicial. Mas também vai ter coisa internacional e aí coisas alternativas, como, sei lá, Tinder Sticks, que vai estar aí em breve, Björk, que eu gosto muito, Camille, uma cantora francesa que eu sou muito, muito, muito fã, e outras coisas mais tradicionais do pop rock, da cena musical aí, produzida tanto recentemente quanto há mais tempo, tanto clássicos quanto coisas modernas. E aí é lógico, a partir do momento em que a gente começar a produzir esse conteúdo de curadoria aqui do Farelo Musical, vai dar também pra gente trocar experiência, vocês poderão até sugerir músicas aí para serem trazidas aqui para nossa análise. Bom, para começar, como eu falei, procurei aqui escolher uma música nacional, né, de um compositor que eu gosto muito, que é o Marcelo Genesi. Do primeiro álbum dele, que é de 2010, a música Feito Pra Acabar, que também batiza o álbum. E essa escolha se dá aí por um motivo muito simples. Eu ouvi recentemente, eu estava num concerto ao vivo lá, em que ele abriu, né, para uma cantora portuguesa aqui em São Paulo, e ele performou essa música sozinho no palco. Foi muito, muito bonito, e naquele momento eu pensei, essa música pode ser o meu farelo de inauguração. Porque eu já gostava da música, porque eu acho ela significativa, mas também porque o título da música, Feito Pra Acabar, tem muito a ver com esse projeto, porque naturalmente esse projeto em algum momento vai acabar, pelo menos ele está nascendo, né? E de certa forma é também o primeiro projeto do Genesi depois de se consagrar aí como um músico bastante importante, inclusive que acompanhava o próprio Arnaldo Antunes, que eu já comentava, tocava sanfona e outros instrumentos ali com o Arnaldo, e era incentivado por ele, né, até para iniciar aí a carreira artística solo. E o que aconteceu ali em 2010, no final aí da década de 2000, com a preparação. Felicidade foi uma música que chamou muita atenção e fez bastante sucesso, relativo, né? Falando desse tipo de música que não é mainstream, mas fez sucesso, toca na rádio, é uma música conhecida desse álbum Feito Pra Acabar. A própria música Feito Pra Acabar, depois de um tempo, curiosamente, eu acabei ouvindo ela em uma novela da Globo, eu até me assustei e falei, nossa, Genesi acabou numa novela da Globo, né? Uma coisa que também não dava para esperar. Nesse próprio álbum também tem uma outra música que virou tema de casamento e demonstra, né, que foi um grande acerto aí, né, as primeiras composições que ele escolheu para esse primeiro trabalho dele. Então, é um artista que eu admiro, um artista que eu gosto. É significativo, né, a gente pensar que Feito Pra Acabar é a nossa condição humana, e ele trata disso na música, né? Somos feitos para acabar. Nada é infinito, né? Ao mesmo tempo que isso é questionado também na música, e é disso que eu vou falar agora. Bora lá!
Quem me diz da estrada que não cabe onde termina, da luz luz que cega quando te ilumina, da pergunta que emudece o coração. Quantas são as dores e alegrias de uma vida jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. Vai saber. Se olhando bem no rosto do impossível, o véu, o vento, o alvo invisível, se desvenda o que nos une ainda assim. A gente é feito pra acabar.
Bom, a música tem aí por volta de 7 minutos, alguma coisa. Ela tem uma estrutura bem simples, né? Então ela tem 4 estrofes, uma introdução num piano muito suave. A música é cantada de uma forma muito linear também, nas suas 3 primeiras estrofes. E depois ela tem um crescente para introduzir e finalizar o 4º estrofe, que é onde a coisa realmente tem um pouco mais de força, né? A parte de carga dramática da música vem nesse 4º estrofe. Então, como é que é essa música, né? Vou falar um pouco da letra, que é o nosso propósito aqui. A música, nos 3 primeiros estrofes, que são de preparação, ela introduz com perguntas, né? Então, ela começa dizendo: quem me diz da estrada que não cabe onde termina, da luz que cega quando te ilumina, da pergunta que emudece o coração? Então, pergunta, quem me diz, né? Quem consegue me explicar, quem é capaz de afirmar alguma coisa, né? Então, é uma introdução de questionamento. A estrada que não cabe onde termina, que é a frase seguinte, dá uma ideia de que vai além do que a gente consegue enxergar, né? Então, ela termina a estrada, mas ela não cabe naquilo que você consegue perceber, né? A luz que cega quando te ilumina. Então, luz, que é uma coisa que tem sempre a ver com percepção, com visão. Nesse caso, ela te cega, né? Então, ela te tira essa visão. A pergunta que emudece o coração. E aqui tenho a impressão, e de novo, todas as análises dos farelos musicais serão análises bastante subjetivas, análises bastante pessoais. Então, aqui eu não estou afirmando que essa é real intenção do compositor, não vou afirmar isso em momento nenhum aqui nos próximos episódios também. É simplesmente a minha forma de interpretar o que está sendo dito e por que que isso me toca, né? Porque a arte tem essa beleza de ser interpretada e cada um contribui dessa forma com o artista, né? Dando a sua própria visão sobre aquilo que ele trouxe ao mundo. Nesse caso, essa música feita para acabar do Genesi. Nesse primeiro estrofe, eu entendo que ele está dizendo justamente que, e eu acho que esse é o tema da música, né? Que existe uma vida além da vida. Essa vida que a gente vive, que a gente percebe, essa vida material. Então é uma música, para mim, que tem muito a ver com uma visão espiritual que ele tenta trazer. Ele não diz claramente, obviamente, nem deveria, né? Qual é a crença que ele está aqui colocando em termos de vida além da vida. Mas essa primeira estrofe me parece apresentar a questão da finitude e de algo além dessa finitude. Então, a estrada não cabe onde ela termina. A luz cega quando te ilumina, né? Então, ao mesmo tempo que te tira a visão, ela te traz luz, né? A pergunta que emudece o coração, ou seja, uma pergunta que te cala, e aqui a gente pode até assumir que talvez exista uma pergunta que realmente cala o coração, né? Que é, por exemplo, o que acontece quando a gente morre, né? O que acontece quando a vida termina? Essa é uma pergunta que ela é essencial, né? Ela existe em termos de filosofia e ela é embasamento da maioria das religiões aí do mundo, desde que a gente se condicionou como seres pensantes, né? Então é uma pergunta que realmente traz uma condição de se encaixar nessa questão de ser a pergunta que emudece o coração. Mas isso, como eu disse, é interpretação. A parte que eu acho que é mais óbvia realmente é a questão da estrada que não cabe onde termina. Essa realmente me parece. E essa questão do caber, ela é usada de novo na música um pouco mais adiante, na hora em que ele vai oferecer respostas, né? Então, talvez valha a pena fazer essa referência entre essa primeira estrofe e a estrofe final, onde o caber volta a aparecer. E aqui ele está dizendo que a estrada, que pode ser a nossa vida, né, ela não cabe onde ela termina, ela não se encerra ali. A estrofe seguinte, ela é introduzida novamente com uma pergunta. Então, quantas são? Né, agora é uma pergunta, né, diferente, ao invés do quem me diz, né, vamos bater um papo aqui, o que, que vocês acham, qual é a visão de vocês aqui, no quantas são, é uma pergunta que vai numa direção bem diferente e é a parte talvez que eu mais gosto da música toda. Quantas são as dores e alegrias de uma vida? Então, essa é uma pergunta que já por si só já leva a reflexões muito, muito interessantes, né? Quantas são as dores e as alegrias de uma vida, os contrastes, as experiências, as vivências que uma vida oferece, né? Então, entre o nascer e morrer de uma pessoa, quantas são essas dores e essas alegrias que cada um de nós vai viver? E de tão diferentes que podem ser as experiências, tão diferentes que podem ser as vivências, né? Cada um vai ter a sua história para contar, cada um vai ter a sua narrativa, cada um vai ter o seu protagonismo, cada um vai estar dentro de si tomando as suas decisões, interagindo com pessoas totalmente diferentes, em contextos totalmente diferentes, e vivenciando e dando sua própria contribuição para o meio em que ela está vivendo. Quantas são as dores e as alegrias de uma vida? Aí a letra continua: jogadas na explosão de tantas vidas, vezes tudo que não cabe no querer. E isso é uma condição muito bonita, né? Então, quando você olha para uma vida, e a gente tem condições de dizer tudo a respeito de uma vida, que é a nossa própria vida, né? Genesi traz aqui no segundo momento dessa segunda estrofe essa condição de olhar para o que acontece então com tantas outras vidas iguais às nossas, que já se foram, que virão e que estão, né? Então, realmente é fascinante quando você percebe que existe uma consciência, existem várias consciências, e quando você se despede de uma pessoa, aquela pessoa vai continuar vivendo, independente de você estar percebendo isso, e vai tomar decisões, e vai ter consequências sobre suas ações, e vai ter ações. E isso está acontecendo o tempo todo no mundo, em todos os lugares onde existe uma vida sendo vivida, né? Quantas são as dores e as alegrias de uma vida jogadas na explosão de tantas vidas? A letra segue, talvez aí na terceira estrofe, que também se inicia com uma pergunta que é: vai saber? Né? Então, assim, depois de fazer perguntas, introduzir assuntos, vem um vai saber. Se olhando bem no rosto do impossível, segue ele, o véu, o vento, o alvo invisível, se desvenda o que nos une ainda assim. Essa terceira estrofe, para mim, é mais enigmática, mais difícil de interpretar. Ele introduz aqui um vai saber se olhando bem no rosto do impossível. Então, aqui ele introduz uma questão de o que é e o que não é crível, o que é o que não é crença, o que é o que não é possível, né? Se eu olhar bem no rosto do impossível, personificando aí esse ser, né, o impossível, o que eu vou enxergar? O que está além, né, do que é tangível, do que é óbvio, do que é material, né? Se eu olhar bem no rosto do impossível, ele cita três coisas aqui, né, que podem se desvendar no que nos une, que é o véu, e véu é uma palavra que remete a casamento, que é uma palavra que nos remete justamente à união, vento, termo materialista, né, um termo não é perceptível, não é visível, mas ele é real, ele é perceptível fisicamente. E o alvo invisível é o que está além, né? É o físico e o metafísico, né? O alvo invisível. Então, e aí pode ser, talvez, nesse sentido aqui de união, né? Alguma coisa que está além da vida, ou sei lá, uma centelha cósmica, se eu quiser aqui viajar um pouco. Então, se eu olhar bem no rosto do impossível, será que eu consigo ver algo além do vento? Será que eu consigo ver o alvo invisível? O que está mais distante do mundo físico? O que está no metafísico? Então, viajando aqui um pouco, talvez esse terceiro estrofe está indo nessa direção da resposta. E aí ele encerra, e aí sim tem um crescente na música. A gente percebe que tem a entrega, né, o objetivo por trás aqui dessas perguntas, que é a afirmação. Ao invés agora de estar num momento de troca de ideia, de perguntar e tentar responder, aqui realmente são as frases da quarta estrofe, momentos em que há afirmações. A gente é feito para acabar. Então, é aqui que ele introduz realmente a resposta que ele quer dar para essas perguntas anteriores. A gente é feito para acabar, a gente é finito. A gente nasce, a gente vive as nossas vidas de dores e alegrias e essa vida se encerra, essa vida acaba, né? A gente é feito para acabar. A gente é feito para dizer que sim, a gente é feito para caber no mar e isso nunca vai ter fim. Então, se você olha para a quarta estrofe, ela introduz com uma afirmação: a gente é feito para acabar, e ela termina com uma afirmação: isso nunca vai ter fim. E isso dá uma ideia de ciclo, isso dá uma ideia de que entre a vida e a morte do feito para acabar, isso nunca vai ter fim. E aí dá uma ideia de, se você quiser, de ressurreição, né, de voltar a viver, né, de viver um ciclo eterno, de ligar-se novamente, né, a algo que já foi, né? Então, a gente é feito para acabar, isso nunca vai ter fim. Então, é uma contradição em termos, né? Se a gente é feito para acabar, como isso nunca vai ter fim? Então, força a gente a pensar de novo nessa estrada que não acaba onde termina, né? Que tinha sido introduzida lá no começo. Como eu falei, aqui ele traz de novo: a gente é feito para caber no mar. E o que isso quer dizer, né? Da onde veio isso? De novo, vem essa ideia de caber, que ele trouxe lá anteriormente. Ele usa aqui de novo na parte final da música. E feito para caber aonde? No mar. E aí, se você quiser também forçar um pouco a barra, você lembra que no estrofe anterior ele falou de vento, mar, o mundo físico, de novo, se você quiser pensar. Então, quando ele diz a gente é feito para caber no mar, dá para ser interpretado como, de novo, pensando aí que a música está falando de algo espiritual, que esse espírito está confinado numa vida material. Né? A gente é feito para caber no mar. O mar aí, por mais maior que seja, por mais vasto que ele possa ser, ele ainda assim é finito, né? Ele tem um começo e um fim, ele é mensurável, né? Então a gente tem que caber em alguma coisa que é fisicamente finita, né? Então, por maior que ela seja, as nossas vidas, por mais experiências e dores e alegrias que elas tragam, por mais interações e explosões de tantas vidas que a gente tenha para viver, ainda assim a gente está cabendo dentro do nosso mundo físico, né? A gente está cabendo no nosso mar e isso é feito para acabar. E por mais que a gente aceite essa condição, a gente é feito para dizer que sim, ao final desse ciclo, quando o que for feito para acabar se encerra, a gente sabe que isso não vai ter fim, né? Então é uma música bem, bem interessante, né? A escolha das palavras. O Genesi tem várias outras músicas que também tem esse trabalho muito delicado com a língua. Faz pensar, e acredito eu, tem muito a ver com essa questão de explorar mesmo as várias facetas da vida, né? E do que a gente faz com ela e da importância que tem a gente valorizar cada vida que existe e perceber que o mundo é finito, a gente vive no mundo físico, mas muito possivelmente a gente está num ciclo eterno de aperfeiçoamento. Eu acho que é esse que é uma possível interpretação dessa letra. E como eu disse antes, essa é a minha interpretação. Muito possivelmente, talvez nem tenha nada disso passado pela cabeça do Genesi, mas aqui nos nossos farelos musicais a ideia é apresentar uma música, dizer por que eu gosto dela, dizer o que ela me fez pensar e talvez te convencer a ouvir ela mais de uma vez de preferência, e toda semana te apresentar uma música nova e o porquê que vale a pena conferir, prestar mais atenção e refletir um pouquinho a respeito das músicas que a gente vai trazer aqui toda semana. Um abração e até a próxima. Muito obrigado.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.